nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte! No ar começa mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Nos Caminhos da Fé. Hoje, sempre também às terças e quintas, ao vivo aqui com você na programação Transmundial. E você pode, é claro, inclusive acompanhar os episódios. Já temos aí pelo menos uns 21 episódios. E você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar pela sua plataforma preferida, seja o Deezer, Spotify, enfim, Google Podcast e, é claro, no nosso site, RTM Brasil. Lembrando que o site está mudando o nome, né? Por enquanto, você vai ainda digitando transmundial.org.br e vai ser direcionado, mas será rtmbrasil.org.br. Desde já, estamos aqui também anunciando isso. Nas redes sociais, você pode procurar também @RTMBrasil, é tudo igual. Tem o Facebook, tem o YouTube, tem o Instagram, ok? E lembrando que você poderá também acompanhar aqui a programação e ainda participar aqui com a gente ao vivo. E hoje, com a participação dele, querido pastor João Paulo Gouveia, dando a sua saudação aos queridos e diletos ouvintes. Gostou dessa, pastor João?
Muito bom. Diletos ouvintes, agora sim.
Essa é das antigas, hein?
Muito bom estar aqui. E hoje, poxa vida, a Michelle está em home office, né?
É, mamãe ligando ali, né?
E hoje quem é que vai assumir a frente dos microfones para conversar com os ouvintes?
A gente vai chamar o estagiário ou estagiária.
Estagiária.
Olá, olha lá, queridos ouvintes.
É, boa aqui, tarde. Você pensa que o negócio é fácil aqui para estagiário, não é fácil não, hein? tô brincando.
Ai, meu Deus,
quero ver ela responder as perguntas que a gente preparou.
As perguntas mais difíceis, pastor João Paulo, vou deixar tudo para ela.
Eu não quero nem saber.
Ouvintes, me ajudem.
Não tem negócio de ajuda. Ela já veio dizendo que veio, como que é? Com a colinha aqui. Como é que foi isso, pastor João Paulo?
E eu falei assim, dispensa a colinha, filho. Porque eu é que vou fazer as perguntas hoje.
Não tem colinha aqui não, filha. Que é o seguinte.
Aqui minhas colinhas aqui, ó.
Tô brincando com ela. Essa, se você não conhece, ouvinte, essa simpaticíssima jovem discípula da Nicéia Parisi. A Nicéia Parisi estuda com ela.
Verdade.
É mesmo?
Minha sala. Ah, é? Sim, na minha sala.
Jornalismo, né?
Jornalismo.
Muito bem.
Muito bem. Ela chama você de preciosa de vez em quando?
Sim, beijinho nas bochechas também.
Beijinho nas bochechas.
Um beijo, Ninho, se você estiver assistindo.
Faz uma Mackenzie, né?
Faz isso. Uma Mackenzie.
Muito bem.
Tá já no último ano, né?
Isso, último ano.
Muito bem. Muito bem, vamos seguindo com você aqui. Esse é o Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Pastor João Paulo Gouveia, nós tivemos aí Efésios, capítulos que falaram sobre pais e filhos, esposa. 5 e 6, né?
É.
E agora a gente também traz uma continuação, é isso?
Tá no 6, e isso é importante a gente saber, que a gente está continuando. Lembra, ele começou lá no capítulo 5, falando sobre mulheres, né? Sejam submissos aos seus maridos, a gente já conversou em episódios anteriores, maridos, amem. Então a gente começou falando sobre casamento, parte 1 e parte 2, sobre submissão e amor. Depois a gente falou sobre o relacionamento de pais e filhos e pais. Depois a gente falou sobre o relacionamento social, né? Escravos, né? Como é que você deve se portar diante dos seus senhores, senhores, como vocês devem se portar diante dos seus escravos, dos seus servos, né? Aqui a gente até conversou nos episódios sobre como era a relação de escravidão. Nossa, a Bíblia não vai contra, não, ela subverte todos os processos.
Sim,
ela
vai. Né?
Porque se cada um assume o seu papel social, a esposa e o marido, e os filhos, e os pais, e o senhor, e o servo, e tudo mais, a coisa se implode, né? Quer dizer, escravos, tratem os seus, ou sirvam aos seus senhores como se estivesse servindo ao senhor, né? Uhum. E senhores, tratem os seus escravos como irmãos, né? Que ele vai falar para
Filemão. Uma revolução, né, pastor João?
Implode a sociedade como um todo. Então, pra gente entender o texto que a gente vai ler agora, e que é a partir do versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, a gente precisa entender que ele está vindo falando da vida cotidiana. Exato. Ele não tem aqui um surto de misticismo, né, para falar assim, não, agora é o seguinte, antes eu estava falando sobre vida normal com vocês, mas agora eu vou falar sobre o mundo angelical, sobre o terceiro céu, ou sobre alguma coisa assim. Nada disso. Ele vem trabalhando a vida cotidiana e ele vai terminar agora dizendo, finalmente, quer dizer que ele chegou num ponto onde realmente ele queria chegar, que é sobre essa a vida comum, a vida diária, como é que ele trabalha tudo isso de maneira real, como a gente pode caminhar na face da terra. Então ele diz a função do marido e da esposa, dos pais e dos filhos dos pais, do senhor e dos seus servos, dos servos e dos seus senhores, na vida cotidiana. E agora ele vai virar e falar assim, finalmente, Ricardo, deixa eu falar uma coisa para você. E aí ele vai explicar para você como deve ser a sua jornada na Terra. Tá? O ideal é que a gente faça também uma série para falar de cada elemento da armadura.
Sério? E dá para fazer?
Dá. É assim mesmo que a gente mesmo? Vai trabalhar.
E eu acho interessante aqui também que você já estudou sobre Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, tudo na Escola Bíblica Dominical,
sim,
querida
a armadura Stephanie. De Deus. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar todas, assim. Mas minha mãe sempre me ajuda, inclusive beijo mãe.
Mas sabe o que também perguntar aqui, pastor João? Porque é justamente isso, né? Geralmente, muitas vezes, a gente vai pegar esse texto do versículo 10 em diante e a gente toma isoladamente, né?
Então, quando a gente isola o texto e a gente já vem predisposto a entender ele de uma maneira, cabe qualquer coisa.
Ah, você falou algo importante, hein? Predisposto a entender qualquer coisa.
É, esse é o ponto. É. Por quê?
E não é só nesse texto, a gente faz. Já qualquer fiz texto, muitas vezes, né?
Qualquer texto. Se você tirar ele do contexto, aí, princípio hermenêutico para ter uma interpretação saudável. Contexto, né? A gente já falou sobre isso, né?
Sim.
Primeiro princípio para uma interpretação é contexto.
É, texto, e o segundo? Texto sem contexto vira pretexto.
Exato. Né? E o segundo princípio?
Não lembro.
Contexto.
Contexto.
E o terceiro?
Ah, contexto.
Contexto.
É, né? Muito bem.
Se você tirar do contexto, acabou. Você não interpreta. O texto, ele foi colocado dentro de um contexto, lá na antiguidade. Agora, isso não quer dizer que os princípios e os ensinamentos que estão nele também ficaram reclusos àquele tempo.
Uhum.
A gente faz uma boa hermenêutica dentro do contexto para que a gente possa entender quais foram os princípios que Deus ensinou para aquela comunidade que são válidos para a nossa própria comunidade. Foi dito naquele tempo princípios que são eternos e que também cabem no nosso tempo.
E a Bíblia, ela é super atual, né? Mesmo nos nossos dias, e tem assuntos de todos os tipos. Então, qualquer dúvida que a gente tiver, a gente pode consultar a Bíblia.
Por isso que a gente precisa entender no seu contexto.
Mas se o celular quebrou, a gente vai conseguir ver na Bíblia como é que funciona, resolve?
Uma maldade sua, né? Pessoal do coração peludo, né? Não, ele não vai fazer isso.
Eu estou só provocando para...
Então, mas tudo aquilo que eu preciso saber sobre Deus está no texto bíblico.
Exato.
Tudo aquilo que eu preciso saber para ser salvo está no texto bíblico.
Eu falei até brinquei isso com você agora, Esther, porque justamente eu fiz isso muitas vezes. Né? A gente sempre colocando, não, a Bíblia vai trazer uma resposta para... E muitas pessoas pensam assim também,
pensa,
né, pastor João?
Pensa. Ela não é o Google. Tá? Ela diz para você tudo o que você precisa saber sobre Deus, sobre você, sobre o Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre a salvação. Então, tudo o que você precisa saber sobre Deus está no texto bíblico. Tudo o que você precisa saber sobre salvação está no texto bíblico. Tudo o que você precisa saber, Deus revelou. E ele está na palavra de Deus, que a gente chama de revelação especial. Ok? Agora, a grande questão aqui do texto é essa. A gente tira ele do contexto e depois a gente faz um monte de interpretações.
Uma viagem, né?
Uma viagem grande. Lembra? O texto de Efésios, ele está falando da vida cotidiana. Como é que o marido deve se portar diante da esposa, a esposa diante do marido, num contexto de casamento. Como os filhos devem se portar diante dos pais, como os pais e os filhos, os servos e os patrões, né? É sobre isso que ele está falando. E aí ele chega aqui no versículo 10 do sexto capítulo de Efésios e ele vai dizer assim, finalmente. Por quê? Você vai lembrar, era a Michelle que estava ali, né? E alguém mandou uma mensagem e falou assim: não, mas isso aí é difícil demais. Não é? Quando você pega aqueles três capítulos ou quatro capítulos que nós fizemos sobre Efésios 5 até a metade de Efésios 6, casamento, relacionamento marido e mulher, filhos e o patrão e o servo, você vai perceber que é muito difícil agir daquela maneira.
Eu não sei se você já está captando aí, eu já estou percebendo, minha antena aqui está já captando o que você quer dizer aí, viu, João?
Claro que sim, se o texto é sequenciado, e quando a gente termina de ver essa primeira parte, sim, a gente fala assim, mas quem é que consegue viver assim?
É interessante, porque vamos recapitular, o que é o difícil, por exemplo, né? O perdoar, né? O que mais que a gente colocou, pastor João?
A gente se submeter uns aos outros. A gente se dedicar, mesmo que a gente seja obrigado a fazer, a gente se dedicar de maneira voluntária a fazer o melhor. A gente age como um voluntário, mesmo sendo obrigado.
Tipo, fazer o melhor possível, mesmo o patrão não vendo.
Muito bem.
E com a intenção do coração também, né?
Muito bem. Mas diz uma coisa assim. É fácil fazer isso?
De jeito nenhum.
Não é fácil. A gente não quer perdoar. Lembra do Jonas com Nínive?
Sim.
Ele não quer perdoar. Ele quer que Deus toque o fogo nos caras e acabou.
Sim.
Não, não tem essa de vamos perdoar. Não perdoar nada. Toca o pau na cabeça deles. Entendeu? É assim que funciona. Então, quando chega o cristianismo, quando chega o reino, ele subverte o processo todo e quem trabalha para a carne... Quem trabalha com a carne vai entender assim, é muito difícil viver pelo espírito.
Sim.
Porque é fácil viver carnalmente, porque carnalmente é o seguinte, me irritou, senta a mão na orelha do cara e acabou a brincadeira. Xingo de tudo que é nome, saco de uma espada e corto o pescoço do cara.
Como Pedro, né?
Beleza, orelha, né? Ele cortou a orelha, né? Nesse caso. Mas percebe como é muito mais fácil a gente viver pela carne, né? Mas quando a gente vai viver pelo espírito, que é isso que ele está falando de vida material, de vida cotidiana, você entendeu?
Sim.
Ele está dizendo isso, e ele está falando assim, ó, é difícil viver espiritualmente nesse sentido, porque é na vida cotidiana.
Sim.
Como é que você é espiritual? Vivendo uma relação espiritual com a sua esposa, os seus filhos, na vida cotidiana.
É fácil dizer que eu sou crente na igreja, mas o dia a dia que é a prova,
então,
né?
Então, mas é que as pessoas têm, assim, uma visão de que viver espiritual é viver, assim, flutuando nas nuvens.
No mundo etéreo, né?
Não, é aqui no dia a dia. O cara fechou o meu carro, quebrou o meu espelho. Você entendeu? Tomei lá o golpe, tive que pagar duas vezes o mesmo boleto, porque, puxa vida... Você entendeu? E a gente fica bravo com esse tipo de coisa. Viver espiritualmente é fazer a vida cotidiana um movimento espiritual.
Ou a partida de futebol dos irmãos da igreja, não sei. Na segunda-feira,
geralmente sai porrada.
A gincana, normalmente, nos acampamentos, dá ruim.
Sério?
Então, ele está falando disso. Então, quando ele chega aqui, a pergunta é assim... Mas quem é que pode viver desse jeito?
Difícil.
Quem é que consegue amar a esposa?
Difícil.
Você entendeu? Como é que a esposa pode ser submissa ao marido, frouxo do jeito que ele é, devagar do jeito que ele é?
Que coisa, é verdade.
Como é que eu vou respeitar um pai como esse aí, que Deus me deu? Sim. Você entendeu? E esses meninos aí, tudo cabeça mole, como é que eu vou respeitar eles?
Nossa, meu Deus, que prova, viu? Que difícil, né?
É uma prova.
Aí ele começa o versículo 10 dizendo o quê?
Finalmente.
Presta atenção. E é aí que ele vai responder essa pergunta. Mas quem é que consegue fazer isso? Eu não consigo viver desse jeito que o texto anterior está mandando eu viver. Eu não vou conseguir. E aí o que ele diz aí, Ricardo?
Finalmente, fortalecei-vos no Senhor. E eu não tenho força. Na força do seu poder.
Muito bem. Perceba que todo aquele discurso que ele está fazendo no texto anterior, ele terminou com uma pergunta simples. Como é que eu posso fazer isso?
É difícil realmente.
Eu não tenho força para fazer.
Uhum.
E ele está dizendo, então, fortaleça-se. Fortaleça-se no
Senhor.
Poder do Senhor.
Na força do seu poder.
É na força do seu poder. E revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aí pronto. Esse texto, esse versículo é que é um negócio. Revesti sobre a armadura. Eu vim de igreja, né? Não vou dizer qual
eu
é.
Eu também.
Os irmãos sabem. E que ficavam os intercessores assim no corredor. Uhum. Né? E eles estavam se revestindo da armadura, porque eles eram os intercessores. Sim. E a gente ficava olhando assim para eles, acabou o culto, né? Uhum. Porque era uma pantomima, né? Uhum. Então eu ficava lá assim, ele punha assim o capacete.
Tinha isso mesmo?
Aí ele amarrava a coraça.
Sério?
É, não. Aí ele puxava a espada.
Literalmente, João Paulo?
Desse jeito. Aí o pastor parou lá de cima e falou: ei, assim, chamou a atenção lá do diácono. Ei, meu amigo, o que, que você está fazendo? Ele, me revestindo da armadura. Que é isso, seu fariseu? Vai ler a Bíblia!
Sério mesmo?
Desse jeito. Igreja Neopentecostal, né?
Sim.
E aí esse que era... Tomou logo uma bronca, entendeu? Porque não é isso que o texto está dizendo.
Posso lhe dar mais um exemplo?
Pode.
Também no meu contexto. Vai, eu também congreguei no comecinho da minha fé... Na igreja também, ela era bem rigorosa, né? Em relação também a costumes e oração. E sim, também havia um grupo de oração e intercessão enquanto estava tendo o culto, mas não se revestiam de roupa, literalmente, né? Mas essas pessoas, elas estariam equivocadas, então ali, durante todo aquele momento do culto ali, fazendo aquela intercessão, dizendo, essa é a armadura de Deus.
Estão equivocadas totalmente.
Estão equivocadas,
porque,
né,
o texto não está falando que é uma armadura espiritual, não sei das quantas.
E a gente sempre pensou muitas vezes isso, né?
Porque,
João?
Lógico, ele está ligado ao versículo anterior e ao versículo posterior. Uhum. Primeiro ele está respondendo uma pergunta, eu não consigo fazer, entendeu? Outra pergunta, eu não consigo fazer porque eu não tenho forças para vencer as ciladas que o inimigo me proporciona na vida cotidiana, entendeu? Eu estava até calmo, orando, cantando louvores no carro, passou um motoqueiro e quebrou meu espelho. É uma cilada do diabo para arrancar a paz que está no seu coração. Aí você não tem forças para vencer... essa cilada que o inimigo tá, e você vai chegar em casa irado, e vai chegar xingando a esposa, entendeu? Aí ele tá falando assim, então se você não tem força, fortalece lá, e veste a armadura, quer dizer, veste dessa espiritualidade, para que quando o diabo armar uma cilada, você não cair nela.
Mas aí que vem a pergunta, aí não sei se é, eu já passei por isso. Pensa que numa época eu preguei numa igreja, na época que... era um momento, deu uma oportunidade, foi uma bênção sair nas nuvens no céu. No dia seguinte, velho, quanta luta, quanta dificuldade. Eu saí na carne. Então, mas eu quero dizer, e aí? A gente foi na igreja, orou, foi aquele momento especial, sentiu a graça, a glória. Aí cai na cilada do diabo, mas e aí? Então, não, ele não fortaleceu, a gente não buscou essa força... O que houve de errado ali, pastor João?
Primeiro que você entendeu que era na igreja que você busca a Deus, né?
Uhum.
Quando a gente entende isso, acabou a brincadeira. Entendeu? Se você acha que é... Quando você vem aqui na rádio que você é espiritual, aí travou. Ele tá falando da vida cotidiana.
Da vida
Ele
cotidiana.
Tá falando que Deus se busca o dia inteiro.
Uhum.
É o dia inteiro, 24 horas por dia, Deus é prioridade. Não é assim, vou lá recarregar minha bateria na igreja para agora eu ser espiritual e aguentar a semana. É óbvio que não, o cara chuta a sua canela de manhã, o que, que você faz? Chuta o cara. Se você não cria um hábito saudável de andar com o Senhor... Não adianta ir na igreja e falar, vim recarregar minhas baterias espirituais. Que papo é esse? Você percebe que isso aí é loucura, isso?
Sim, sim.
Porque Deus está falando da vida cotidiana.
Sim. Sim.
Certo?
Sim.
É isso o negócio. Então ele está dizendo assim, você não tem força? Eu não tenho, eu caio fácil nas ciladas do inimigo, porque eu chego em casa, pô, eu tinha deixado a minha cadeira no lugar certinho, aí vai minha esposa lá limpar, botou no outro lugar. Você entendeu? Eu deixo minhas meias num lugar lá, minha esposa foi lá e mexeu. E a gente fica irado com aquilo. Isso é cilada do diabo. Para arrancar a paz de dentro da casa de vocês.
E é uma questão até de vigiar também, né? De orar e vigiar,
Muito
né?
Muito bem.
Então,
a armadura, quando é que o soldado veste a armadura?
Quando ele vai para a guerra ou está treinando.
E ele está dizendo o seguinte, os cristãos, eles não são desse mundo, eles são de outro mundo.
Uhum.
Aqui, você precisa ficar alerta o tempo todo. Então, quando ele diz, você tem que se revestir da armadura, ele está falando que existem elementos na nossa vida cotidiana que vão nos defender Na hora da batalha.
É isso que eu queria perguntar. O que
nós estamos chegando.
Quais são esses elementos, quais seriam essas ferramentas...
Muito bem.
Para eu me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, na prática... Seria a leitura da Bíblia todos os dias? Seria ler o presente diário todos os dias? Seria o jejum também? Aqui eu tenho que jejuar até o meio-dia? É a campanha, aquela campanha de oração na vigília no monte? É isso que vai me fortalecer no
Senhor? A gente vai chegar lá. Isso está no versículo 13. A resposta está no versículo 13 da sua pergunta.
Opa.
Mas nós não vamos ainda. Por quê? A gente entrou no 10 e no 11 e está dizendo assim, o que ele está falando é, você não consegue vencer? Não. Pô, o diabo arma ciladas para mim. Aí eu vou lá e fico mal-humorado com meu filho e perco a amizade que eu tenho com meu filho. Ele não confia mais em mim.
Exato.
Eu não tenho forças para vencer as ciladas do inimigo. Ele está dizendo, então se fortaleça no poder de Deus.
Então existe realmente uma ação espiritual maligna...
Claro que existe. Isso eu não tenho a menor dúvida.
Atacando o cristão.
Não tenho a menor dúvida. Tá? O lance é o seguinte, a gente está olhando o texto bíblico, eu estou falando de maneira muito natural da vida cotidiana, porque é isso que o texto está dizendo. Mas Paulo em nenhum momento disse que não existe uma batalha espiritual. Essa batalha espiritual existe. Quando a gente pega lá Atos capítulo 2, você vai lembrar, ele está dizendo lá assim, então eu vi como que línguas de fogo sobre a cabeça deles... Tinha línguas de fogo?
Era como se fosse, né?
Então, como se fossem línguas de fogo. Uhum. O que ele está dizendo é que aquela efusão espiritual, quer dizer, aquela visão que ele teve, é como a pontinha da fogueira. Você já viu a ponta da fogueira?
Sim.
Que fica flamejando assim?
Sim.
Não parece uma língua assim?
Parece.
Que o vento vai fazendo assim?
Sim,
e ele fica... Ele está dizendo que ele viu alguma coisa como aquilo. Ele está dizendo, eu vi como a ponta da fogueira na cabeça.
Como línguas de fogo.
Legal. Teve línguas? Não teve línguas. Teve fogo? Não teve fogo.
Mas
teve alguma coisa.
Mas eles falaram na língua dos outros países.
Isso
lá.
É uma outra coisa. Tá? Por isso que eu estou tentando te dizer. Houve uma efusão espiritual? Houve, sim, uma manifestação espiritual? Eu não tenho a menor dúvida.
Uhum.
Que Paulo está dizendo aqui que houve realmente uma manifestação e existe uma manifestação do maligno contra os servos de Deus... Com certeza isso existe.
Uhum.
A gente não pode abrir mão disso. Nossas orações também são uma grande batalha espiritual.
Sim.
E ele arma ciladas para a gente cair porque ele quer derrubar a gente.
E até para a gente desanimar de orar, né?
Outra coisa que é um engano que a gente tem. A gente acha que o diabo é inimigo de Deus.
Uhum.
Ele é besta, né? Ele é uma besta, não é?
Sim.
Mas burro ele não é.
Não, não é.
Entendeu? Você acha que ele vai se meter a besta com Deus?
Uhum.
Não vai.
Não vai, não.
Ele é inimigo da criação.
Uhum. Uhum.
Ele não é. Ele é criatura. E ele não se põe no mesmo patamar de Deus. Porque ele sabe que não dá pra ser.
Uhum.
Ele é inimigo da criação. Então ele fica armando cilada pra você. Ele quer te derrubar. Ele quer destruir seu casamento. E aí ele tá falando... Pô, eu caio nas ciladas. Quando eu vejo esse texto, eu digo assim... Mas como é que eu faço? Porque eu não tenho força.
Uhum.
E todas as vezes que o diabo arma ciladas, e a gente sabe quando ele está armando, a gente cai por causa de bobeira.
A gente percebe.
A gente cai por causa de bobeira. É o feijão que ficou salgado, é o marido que, entendeu, jogou a meia no lugar errado, entendeu, que deveria ter jogado. É porque pingou fora da privada, né? Que a gente sabe que as mulheres ficam
bravas
com a gente.
Tocaram um funk com um carro de som bem na tua porta.
É o diabo armando ciladas. Lembra que ele está falando
fácil,
da vida cotidiana.
Sim.
Entendeu? Você chega em casa, tira sua camisa, joga no cantinho, sua esposa vem, pô, Ricardo, por que não joga no cesto?
É. Uhum.
De roupa suja.
Uhum.
Entendeu? E se ela deixar, é o diabo armando situações.
Sim.
Se você permitir isso, é o diabo armando situações para separar vocês dois.
Uhum.
Então, você prudentemente, porque você sabe que aquilo pode ser uma cilada, você tira a sua camisa e coloque ela dentro da cesta. Eu estou falando aqui me condenando,
sim,
né?
Não,
porque
é,
eu, é porque eu jogo atrás da porta do banheiro, né? Minha esposa, pô, aqui é lugar.
Eu tenho uma sorte que o cestinho está atrás da porta, então eu já não faço certo.
Então veja. É disso que o texto está dizendo. Ele está falando assim, o diabo vai armar ciladas porque ele quer separar vocês no casamento.
Sim.
Uhum. O diabo quer armar ciladas porque ele não quer que o seu coração esteja convertido ao coração do seu filho, que é o último versículo lá do texto bíblico do Antigo Testamento.
Exato.
É o final do texto de
de Malaquias.
Exatamente. Né? Que é, se os pais não converterem o coração aos seus filhos e os filhos aos pais, eu vou tocar a terra com maldição. Percebe? Então, sim, a grande relação está aí. Ele fica armando ciladas. E a gente diz, mas eu caio nas ciladas, porque eu não tenho força. Aí ele diz assim, então você vai se revestir da armadura para você ficar atento. Você vai ficar de prontidão com a armadura. A armadura vai fazer com que você fique de prontidão. Pô, mas você está falando de armadura. Para vestir uma armadura? E aí a gente vai entrar no versículo 12. Olha só o que o versículo 12 diz antes da gente fazer a virada.
Versículo 12.
Pois não é contra pessoas.
É, está respondendo aquela pergunta, né, Pastor João? Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar.
Mas sim?
Contra principados e poderios ou potestades, poderios contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Rapaz,
então
que...
vamos lá.
Peraí, calma aí. A batalha aqui é
feia. A batalha é grande, mas ele está separando em duas coisas.
Principados, poderios, príncipe deste mundo. Ele está chamando que o mundo é o mundo de trevas.
Claro que é o mundo mau. O que, que a Bíblia fala sobre o mundo? O mundo...
Esse mundo jaz no maligno.
Jaz no maligno. O mundo está no maligno. O pensamento do mundo é maligno. E não é contra as pessoas. O cara quebra o espelho do meu carro. Mas o meu problema não é contra ele. É contra a maldade do mundo. Porque ele está falando da vida cotidiana. Vamos lembrar de novo. Ele está falando da vida cotidiana. O problema é a maldade que está no mundo, porque esta maldade ela é empenhada por forças celestiais do mal. E a gente precisa prestar atenção nisso.
Mas, Pastor João Paulo, se eu quebrei ali o vidro do carro da querida Stephanie, ela ficou brava comigo. E aí ela sabe, não é o Ricardo, é o diabo que está fazendo isso. Não tá isentando o Ricardo da culpa?
Não. Eu tava subindo uma rua perto de casa. Uhum. E aí veio uma pessoa de lá e bateu no meu carro. Uhum. E eu vi que era uma mocinha bem novinha, igual a Stephanie. Uhum. Bem novinha. A mãe já desceu, pelo amor de Deus, não sei o quê. E eu vi que a menina ficou travada no volante, apavorada e chorando. Eu desci do meu carro e falei, tudo bem, senhora. Tudo bem, a senhora está bem? A senhora está tudo tranquilo com a senhora? Tudo bem, está tudo bem, mas a gente... Não, eu vou me responsabilizar. Tudo bem, senhora. Não, ela é nova. Tudo bem, senhora. Calma. Tudo bem? Vamos lá ver sua filha? Vamos. Aí ela foi pra lá, eu fui até a janela e falei, você tá bem? Ela, tô. Eu falei, calma, filha. Essas coisas acontecem. Uhum. Isso acontece, filha. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo tranquilo. Entendeu? Eu bati no seu carro. Tudo bem. Você bateu no meu carro. Beleza. Calma seu coração. Respira um pouquinho. Respira. A senhora tem água aí? Aí tem. Toma aí. Tudo bem, senhora, tudo bem. Tá tudo tranquilo, tá? Não, eu vou pagar. Tá bom, anota aí o telefone. Acho que tava a Gabriela comigo, não me lembro bem. Anota aí o telefone dela. Aí tá bom, a Alice acho que tava comigo. Aí anotou o telefone, beleza. Acabou, tudo bem, pode ir pra casa tranquila. Tudo bem, eu vou ver quanto custa, mando lá. Se conseguir pagar, beleza. Se não conseguir, tudo bem também. Porque a nossa luta...
Ele tem uma fé tremenda pra São João Paulo.
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue.
Mas e se você tivesse perdido o carro ali, não tinha nem como voltar ali, né? Não é fácil, né?
Não é fácil. Mas eu estou dizendo o seguinte, por isso que ele vai dizer, então você se fortalece, se reveste da armadura, sim, porque nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra esse mundo maligno. Uhum. O mundo está no mal. Imagina então eu desço lá do carro, uhum, sua louca, você bateu no meu carro, tá deixando essa menina dirigir, blá, 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 quebrando o pau. Nunca mais essa menina pega o carro.
Nunca mais, é verdade.
Uhum. E eu fui o Cristo?
Não, não, de jeito nenhum.
Ah, eu fui quem? Você. Aí eu fui o demônio.
Ali foi o demônio. Uhum.
Aí eu seria representante do diabo.
Um embaixador, sim, do diabo
e não o representante do Cristo.
Muito bem.
Então, quando ele está dizendo no versículo 12, não é contra sangue e carne. Não é contra as pessoas. Ah, mas são as pessoas que fazem. Mas não é contra elas o nosso problema. O nosso problema é contra a maldade que está no mundo. Mas se a gente age maldosamente, como o mundo age, eu não estou contra ele, eu estou a favor. Por isso que ele está dizendo, ele diz assim, fortalece no Senhor, veste a armadura dele, porque quando vier a treta mesmo, você vai ter que saber separar pessoas.
Uhum.
As pessoas, mesmo que elas façam maldade, não são as pessoas o nosso problema. Sim. É a maldade que está no mundo.
Uhum.
Você entendeu?
Entendi.
Porque esta maldade é o exercício do diabo.
Uhum.
E a gente é contra o diabo.
Sim.
Tá? Quando ele diz principados e potestades na outra, ele está falando desse poderio do mundo.
Sim.
Vê agora o que está acontecendo.
Sim.
Você entendeu que a gente já está vivendo esse tipo de coisa? O mundo quer isso. Então eles vão mudar os apostilados da escola, porque eles querem tipo de ideologia. Eles vão mudar a maneira como rege a internet, porque eles querem esse tipo de coisa. Eles vão reger todo o processo para tirar Deus da história, para varrer Deus da história da humanidade.
Uhum.
É isso que está lá. Esse poderio do mundo, ele é exercido por forças espirituais do mal. O meu problema não é o deputado, nem o senador, nem o ministro do STF, nem o presidente. Não é esse o meu problema. O problema é que o mundo está no maligno. E ele é regido por uma espiritualidade maligna. E a gente é contra essas coisas. E não contra essas pessoas.
Sim.
Pastor João Paulo, a Stephanie hoje está aqui ansiosa para ler participações. Daqui tem gente chegando aí, não lê tudo agora não, tá bom?
Olha,
tem?
Me mandaram um beijo aqui.
Opa,
Ana Paula Machado de Santa Catarina.
Uhum.
É, vamos ver. Orlando Silva de Roraima. Ele mandou assim: Ricardo e JP Gouveia e equipe, essa ideia colocada de viver na carne é moleza. Dá para perceber isso até no meio. No meio cristão, né? Enfim, aí ele falou isso. E deixa eu ver mais.
Daqui a pouquinho você lê
daqui
mais.
Daqui a pouquinho.
Tá bom?
Tá bom.
Beleza, a gente faz uma virada rapidinha aqui, falando hoje sobre Efésios 6, versículo 10 em diante, né, Pastor João
isso.
Paulo? Participe conosco, dê sua opinião também. E você, acha fácil? Você tinha entendido esse texto também, como nós estamos aqui hoje acompanhando e aprendendo com você? Conta aqui para nós pelo WhatsApp 974-181-456. Esse é o Nos Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
Muito bem, pastor João Paulo Gouveia, os ouvintes participando, querida Stephanie, 974-181-456, tem participações chegando aí?
Sim, a Antônia, de Valparaíso, de Goiás, ela mandou assim: boa tarde, na paz, muito bom, que Deus abençoe vocês.
Amém. Quem mais?
Ricardo e Simone.
Opa, eu e Simone?
Ah, é o xará.
É o xará, é o xará. Eles são de Rio Grande do Sul. Que loucura, revelação pura.
Olha lá.
Boa essa, né?
O glória. O glória.
E aí foram essas participações.
Muito bem, então, ouvinte, você manda mensagem aqui, o WhatsApp 974-181-456. Mas é verdade, pastor João Paulo, muitas vezes, recapitulando, quantas vezes eu li esse texto isoladamente, e muitas vezes, é claro, na boa intenção, vale a pena a gente até repetir isso, porque a gente tem a boa intenção, né? Poxa vida, eu vou jejuar mais, eu vou até fazer vigílias e vigílias, vou fazer aquelas campanhas de oração, né? Vou lá no monte, eu orei muitas vezes no monte, né? Enfim. Com aquela intenção muito boa de me revestir da armadura de Deus. É claro, fortalecer no Senhor, na força do seu poder, tem a ver também com uma vida de devoção, de buscar a Deus em oração, de leitura da palavra. Tem a ver, né, pastor João Paulo?
Com certeza. Então ele está dizendo que a nossa briga, a nossa luta, ela não é contra as pessoas, mas contra os príncipes desse mundo em trevas. Tá? Lembra, ele está usando uma nomenclatura que para eles era comum, né?
Sim.
Porque existem príncipes, existem imperadores, existem reis nessa
época. E as armaduras também,
normal.
Né?
Normal. E eles estão dizendo assim: olha, nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra esses caras que governam esse mundo de trevas.
Sim.
E não é contra essas pessoas, mas contra essas forças, esses exércitos do mal.
E a gente, está vivendo até de boa, porque Paulo, ele falava: olha, ore pelas autoridades. Sabe quem era a autoridade dele, ouvinte? Nero.
Gente boníssima.
Mostra,
né?
Tranquilo.
É.
Né?
Então veja bem, o que ele está dizendo é o mundo é regido pelo mal. E ele não está dizendo que é o presidente X ou Y, que é o o ministro X ou Y, ele está dizendo o mundo é regido por exércitos espirituais do mal. Tá? Então a nossa luta é nas regiões celestes, mas a gente precisa se fortalecer nisso para que as armadilhas que são colocadas nesta vida nossa material, na vida cotidiana, a gente não caia nelas.
Pastor João, me permita fazer uma perguntinha aqui mais, um claro pouquinho mais curiosa. No judaísmo, no contexto de Paulo, não sei se naquela época ele também tinha como um certo segmento do judaísmo. Eles entendem o diabo, o Satanás, como um anjo de Deus feito para provar, desafiar. Mas, enfim, não seria esse diabo ou esse demônio que a gente conhece no cristianismo? E ele passa a entender isso diferente, o que é o real, através do ensino de Jesus? Seria isso? Há esse elemento aí que vem também do contexto judaico,
se, se eu entendi bem, você está dizendo se eles acreditam no diabo ou não, se ele é instrumento
de Deus. Ele seria tipo um instrumento, mas...
Ele é um instrumento de Deus,
mas
também.
Não como a gente vê, né?
Mas ele exerce a maldade? Claro que sim. Ele quer perverter o processo inteiro. Sim. Mas você lembra que quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, mesmo que eu seja induzido pelo diabo, quem perverte as verdades de Deus é o homem.
Sim, tá? Não isentou da nossa responsabilidade.
Claro que não. Então, parece que o que ele está dizendo... Você precisa ler o livro que é O Mundo, a Carne e o Diabo, do Dr. Chad.
Eu tenho que ler.
Não. Esse livro você precisa ler. Dica de hoje do livro, você já anota aí para depois colocar na descrição.
A gente tem uma listinha aqui enorme que a gente está devendo, viu, Esther?
O Mundo, a Carne e o Diabo, do Dr. Shedd. Editora Vida Nova, né? Tá. Edições Vida Nova. Esse livro precisa, é livro de cabeceira para todo mundo. E ele vai fazer uma descrição sobre esse negócio do mundo. Porque Jesus fala, Deus amou o mundo de tal maneira, é isso que João diz lá, né? Mas ele amou esse mundo que ele está falando sou eu e você. Ele amou tanto eu e você que ele mandou o próprio filho para morrer. Mas ele diz, o mundo está no maligno. Tá? Porque na descrição do livro, o Dr. Shedd fala do mundo, a carne e o diabo, que são as três coisas que querem derrubar você. Que querem fazer com que você não cumpra a sua função como cristãos. O mundo, a carne e o diabo.
Olha lá.
E ele vai descrever exatamente essas três coisas, tanto na visão judaica, como na visão contemporânea, na filosofia e tudo mais.
Sim.
E como o texto bíblico, Paulo e todos os outros escritores, abordam essa questão do mundo, da carne e do diabo. Que essas três coisas querem derrubar você. Tá?
Sim.
Então, a relação que a gente tem é que o mundo, o que parece, é que existe uma ideia no mundo. O mundo está no maligno não quer dizer que o que realmente está querendo dizer é que existe uma ideia má, como uma nuvem.
Um sistema,
que cobre,
né?
Um sistema maligno, você entendeu? Que está corrompendo todas as coisas de Deus. Por isso que Jesus, quando vai orar, ele diz assim, eu não quero que tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Quer dizer, que eles vão ficar no sistema maligno, mas que esse sistema não deixa o coração deles pervertido.
Pastor João, no passar dos anos, na história da humanidade, começando, vamos colocar, igreja primitiva, houve esse grande movimento, a igreja... Passa-se o Império Romano destruindo cristãos, matando, mas a igreja crescendo. Passa-se, chega na Idade Média, depois chega lá na época dos grandes reformadores. Há realmente um fato que muda a sociedade, o pensamento, a questão da moralidade. Mas depois vem um ciclo, parece que tudo desanda de novo. Essa batalha vai e volta...
Claro.
Como explicar isso dentro desse contexto nosso aqui hoje?
Você já viu aquele esquema de como é que você faz para cozinhar o sapo?
Nunca cozinhei o sapo.
Você põe ele na água gelada.
Ah, é?
Claro, porque ele acostuma. Aí você liga o fogo. A água vai esquentando devagarzinho. E ele vai falando que gostosinho ficar aqui. E quando ele vê, ele já está cozinhando. Né? Ele já morre. É como você faz com siri, caranguejo, lagosta, essas coisas. É lagosta não, porque você corta e tira a carne. Mas eles fazem isso, botam na água fria.
Ah, você fala da rã, por exemplo.
Exatamente. Sim. Como é que você faz? Põe ele na água fria. Na água fria ele fica quietinho, você liga o fogo, a água vai esquentando e ele vai se acostumando. A grande questão dessas ondas que vão aparecendo, vão trazendo costume. Uhum. Entendeu? Então, há uns anos atrás, sei lá, na década de 80, alguma coisa assim, foi o primeiro beijo, não sei das quantas, entre um homem e uma mulher na televisão.
Sim.
Né? Todo mundo, meu Deus, um beijo na televisão, que promiscuidade! Mas aí foi o primeiro, aí veio o segundo, todo mundo meio assim, depois lá no centésimo, já estava todo mundo acostumado com isso.
Uhum.
Aí chegaram nos anos 90. Ah, o primeiro beijo gay. Nossa, foi um escarcéu lá e tal. Agora traz algum tipo de repulsa para os que são cristãos, mas a galera já está todo mundo acostumado.
Sim.
Tanto faz se tem beijo gay ou não, homossexual, né?
Sim.
Não, coisa não. Tanto faz para todo mundo, porque a galera já se acostumou. Então essas ondas, elas vão fazendo um tipo de um teste para ver onde vem o grito. E aí onde que o sistema vai abafar os gritos de opositores.
Uhum.
E é o sistema mal. Você entendeu?
Me lembra até aquele versículo: não vos conformeis com esse mundo,
muito
mas
bem.
Renovai-vos pela
Exato.
Transformação
do Mas a gente está se conformando.
Isso.
Por quê? Porque essas ondas criam algum tipo de repulsa e depois a gente baixa a guarda. Aí cria de novo algum tipo de repulsa e a gente baixa a guarda de novo. E aquilo vai ficando, vai normatizando, né? Vai ficando a vida normal, natural, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
A gente não
está
falando de usos e costumes, de cabelo comprido, uhum. de calça, não é
tudo.
Isso, ouvinte?
É tudo.
É tudo também,
é tudo.
Isso, também
tudo.
Né?
Tudo ele vem assim em ondas, né?
Sim.
Já diria lá o Heráclito com fala do devir,
Sim.
né? Mas a música lá do Lulu Santos, a vida vem em ondas, né?
Uhum.
E ela vem mesmo em ondas, ela vai criando uma turbulência, aí depois ela calma, aí ela vem assim devagarzinho, ela vai se ajeitando, a gente vai acostumando com aquilo e a gente vai ficando quietinho na água morna.
Sim.
Quando a gente vê, já morreu.
Eu disse isso porque justamente nós estamos numa batalha. Paulo, ele está categoricamente mostrando, ele não está negando que não exista um poder.
Existe,
aí, um principado. Existe. Exatamente. Mas é isso que eu quis dizer, né? Porque a igreja teve a igreja fase do avivamento, a igreja cresceu, aí depois vem lá o Império Romano, fica tudo normal, depois vem o protestantismo, vem avivamentos que acontecem, depois vem de
vem
novo
uma perseguição, aí para a perseguição, né?
Exato,
aí vai, e a gente vai normatizando as coisas e vai deixando as coisas de maneira natural.
Uhum.
A gente vai aceitando com mais facilidade, fala, houve exageros, aí a gente já minimiza algum processo, uhum. tenta ajeitar algum processo, e tudo mais. A vida é assim. E a gente vai aceitando a coisa, a vida como ela é, né? Já diria o Nelson Rodrigues.
Uhum.
Né? Nelson Rodrigues, não.
Eu acho que é ele.
É Nelson Rodrigues.
Acho que é ele mesmo.
A vida como ela é. A gente meu Deus, depois a gente aí deu uma hora a gente cansa de brigar, a gente fala, deixa pra lá.
Sim.
Não vale a pena brigar sobre isso, e a gente vai normatizando as coisas. A grande questão é que Paulo está dizendo, existe uma batalha espiritual, mas ela não é contra o ministro, contra o político, contra a direção da escola, da rádio ou de qualquer outra coisa, não são pessoas, é o mundo é maligno, você entendeu? É o mundo que é mal. Quando você diz assim, o motoqueiro quebrou a minha, são todos os motoqueiros?
Não,
foi aquele momento, eu estava indo para dar uma aula num lugar que eu quero muito dar aula naquele dia, e eu estava tranquilo, e o motoqueiro passou e quebrou o meu, até foi sem querer o que ele fez, entendeu? Mas na hora eu parei assim e falei assim, pensei assim, miserável, né? E ele fugiu, porque o garupa falou assim, quebrou ali o
miserável duas vezes já.
E o cara fugiu, né? E eu falei assim, miserável.
Rapaz.
Eu nem falei, eu pensei, né? Aí Deus falou assim, vai deixar isso roubar a sua paz?
É. Uhum.
Foi isso que Deus falou na hora dentro do meu coração.
Sim.
Vai deixar isso roubar a sua paz? Lembra, João? Nossa luta não é contra sangue e carne. Não é o cara que quebrou e fugiu. É contra o mal.
Ali, literalmente,
que quer roubar a sua paz.
Foi um instrumento do adversário para justamente roubar a tua paz.
Mas que Deus usou para falar assim para mim. Não é isso, filho.
Uhum.
Fica na sua aí, JP.
Uhum.
Vai dar a sua aula tranquilamente.
Sim.
Percebe?
Sim.
Eu fiquei 2 semanas com o espelho quebrado. E toda vez eu lembrava e falava assim, obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. E Ele
Sim.
é bom. em todo tempo ele é bom.
Sim.
Então, quando o diabo arma essas ciladas para arrancar a sua paz, para fazer com que você tenha problemas com a sua esposa, com seus filhos,
com os amigos,
com seus pais, com os amigos, no trabalho, se você estiver fortalecido em Deus e revestido da armadura dele, você vai vencer todos os problemas que te aparecem.
Aí é interessante, né? Não sei se você tem essa percepção também, né, Esther? A gente fazendo isso que ele está falando, a gente vai conseguir ter o discernimento, né, pastor João Paulo?
Exatamente.
Ou seja, você teve um discernimento que aquilo ia roubar a tua paz. É claro, sentiu Deus falar. Mas você tem esse discernimento quando você se submete a Deus nisso, né?
Exato. Então, é por isso que ele está dizendo. Quando você está com a armadura, é nesse sentido, é muito simbólico a coisa. Sim. Ele está dizendo que é para você ficar atento.
Uhum.
Tá? É para você ficar atento o tempo todo, alerta, vigiando, igual o guardião de Israel, né? O Shomer, né? Salmo 121, né? Ele está o tempo todo de guarda, olhando. Sim. É para a gente também ficar de guarda, porque é uma luta, uma batalha contra o mundo espiritual. E o tempo todo o diabo, que não dorme, fica ali o tempo todo armando situações para pegar você.
Uhum.
Para destruir seu casamento, para destruir o seu relacionamento com o seu chefe. Para destruir o seu relacionamento com
amigos,
os outros parceiros que você tem de trabalho.
Sim.
Percebe?
Sim.
Ele quer destruir. Então ele fica armando cilada. Só que se você estiver revestido do poder de Deus, se você estiver revestido da armadura, que a gente vai discutir nos próximos episódios, você vai perceber que o que ele diz no versículo 3 é verdade. Olha o que ele diz. Por isso, lembra? Ele está falando, ó, nossa luta é contra... Não é contra as pessoas.
Os principados.
Nossa luta é contra esse mundo que está em trevas.
Sim.
E essas regiões espirituais aí nas regiões celestiais.
Agora uma pergunta de 5 segundos. Existem demônios lá nos céus, na estratosfera, na batalha espiritual, como se falava aí ou não?
Estou aqui chutando você e eu o tempo todo.
Então...
Entendeu? E a gente aqui não abre o olho para ver. A gente que não fique atento, vigiando.
Não, porque a pessoa pega literalmente os que estão nas potestades, nas regiões celestiais. O que seriam essas regiões celestiais?
Ele está falando daqui, só que da vida espiritual, uma coisa invisível que você não vê, tá? Mas que está acontecendo.
Sim.
Tá? Uhum. É que a gente não percebe muito porque a gente cala as vozes, né, de Deus, a voz de Deus para nós, a gente cala, a voz do Espírito, a gente cala. Mas a gente sente quando a gente entra num lugar que é meio opresso.
Sim.
A gente sente quando a gente entra num lugar que a gente fala
pesado,
assim...
Pesado, né?
Pesado, tenso.
Sim.
E a gente fala assim, eu vou orar.
Sim.
Uhum. A gente ora.
Sim.
Para que os anjos de Deus também estejam lá e que eles nos protejam da maldade que está naquele lugar.
Sim.
A gente sente.
Sim.
E quanto mais a gente é devotado a uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de jejum, uma vida de santidade, de piedade, a gente vai percebendo essas coisas muito mais do que a gente percebe agora.
Isso remonta àquela passagem de Daniel, porque Daniel ele se propõe a orar, a jejuar pelo povo de Israel, uma coisa assim, não me lembro agora. E aí vem o anjo e fala assim, olha Daniel, eu vim aqui porque o Senhor me enviou a você, você é um homem muito amado, mas tinha o príncipe da Pérsia lá que ficou me resistindo. Ou seja, era literalmente, não era uma linguagem figurada, havia uma batalha espiritual
ali
do inimigo.
Uma batalha espiritual,
entendeu?
É uma batalha espiritual. Não estamos dizendo que teve um lugar onde eles ficaram lá brigando com espada.
Uhum.
Mas a gente está dizendo que existe uma batalha espiritual.
Uhum.
E ela é feita nas regiões celestiais. E você entra nela por meio da oração e do jejum. Por meio da sua dedicação ao Senhor, da sua caminhada de santidade e piedade com Deus. É assim que você entra na batalha.
Que interessante.
O problema é que a batalha está acontecendo e como a gente não tem uma relação espiritual de verdade, a gente nem percebe que ela está acontecendo.
Mas por que que precisa que eu ore assim? Deus ele pode agir, independente da minha. Mas ele quer que que eu me aproxime.
Ele quer que eu entre na batalha. Junto com ele.
Você viu aí, Esther?
Sim. É.
Então, olha lá. Então, ele diz assim, por isso, diante disso tudo que a gente falou, ele fala, por isso, vou concluir aqui minha ideia para você. Por isso, o versículo 12, o 13, está falando do 10, 11 e 12.
Sim.
Então, depois de tudo isso que a gente conversou sobre esses três versículos, ele diz, Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao quê?
O dia mau.
Poxa vida, quantos dias maus você tem?
Então, Jesus, ele falou, basta cada dia o seu mal. Então, excelente. Todos os dias são maus.
Ah, por isso, de repente, você vai olhar, todos eles são maus. Todo dia você tem que pegar trem lotado.
Sim.
Você entendeu? Com alguém que está dormindo e dando cabeçada no seu ombro. Você entendeu? De a gente olhar e ver um menino de 12 anos sentado no lugar que é reservado para os idosos.
Sim.
De ver marmanjo sentado no lugar que é para cadeirante.
Sim.
Que é para gente com deficiência, que é para um autista, sim, que é para um... E a gente vê, não tem respeito. Esse é um dia mau, que a gente quer pegar esse cara pelo pescoço, entendeu? Jogar,
sim,
ele para fora do trem,
sim,
do ônibus, você entendeu?
A corrupção que a gente vê no dia a dia.
Tudo, a corrupção que a gente ouve, a maneira como esses corruptos se movem, todos os dias são maus. Ele está dizendo assim, você só pode resistir ao dia mau se você tiver revestido da armadura.
Toda a armadura.
Se você estiver atento e com os elementos que a armadura que ele está dizendo que é espiritual.
Porque mesmo assim, o soldado, ele tinha sua arma, tinha espada, escudo, capacete, mas ele tinha que estar atento com o seu olhar. Né?
Isso aí. É. E ele vai entrar no versículo 14, que é para resistir, lembra?
Uhum.
Havendo fé, depois de você fazer tudo, você permanecer firme.
Permanecer. Essa é um desafio, né?
Ok, você vai lembrar desse mesmo tipo de texto, versículo 13, com o mesmo pensamento de Paulo quando ele conversa no segundo livro de Timóteo, segunda carta ao Timóteo, né? Como é que ele diz lá no finalzinho?
Não lembro agora.
Ah, que ele correu a carreira?
Ah, sim, combati o bom combate, acabei a carreira,
o bom combate,
guardei a fé. É.
Ah, e guardei a fé.
Guardei a fé.
O que ele está dizendo aqui é a mesma coisa, ele está dizendo, para que possais resistir. Você vai combater e vai resistir,
uhum,
certo? E depois de ter feito tudo, correr a carreira, permanecer firmes, é guardar a fé.
Permanecer firmes.
É um paralelo à carta de Timóteo.
Uhum.
Ele está dizendo com outras palavras, mas ele está dizendo a mesma coisa. Combati o bom combate, resisti o dia mau.
Acabei.
Corri a carreira, depois de ter feito tudo, e guardei a fé, permaneci firme. Ele está dizendo que se você andar com esses elementos que ele vai falar a partir do versículo 14, você vai cumprir o que ele disse para Timóteo.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Uhum.
Você também vai conseguir resistir ao dia mal, quer dizer, você também vai... Como é que é o texto lá de Timóteo?
É,
combate o bom combate.
Se você fizer isso,
você também vai combater o bom combate. Quer dizer, que depois de ter feito tudo, combater o bom combate, depois de correr a carreira, quer dizer, depois de haver feito tudo, você ainda vai guardar a fé e vai permanecer firme.
Puxa vida aí, Esther, a gente não é nada assim em relação à comparação o que Paulo sofreu, né? Porque...
Sim.
Ele foi apedrejado, ele foi... O sofrimento de Paulo é gigante,
foi,
né?
Foi.
E às vezes a gente fica reclamando da vida assim, né? Mas realmente, eu preciso colocar em prática isso.
É tão
isso.
Louco o texto bíblico, é tão maravilhoso. Você pega o pensamento de Paulo, Gálatas e Efésios. Todas as outras cartas estão ligadas a Gálatas e Efésios, que elas são anteriores. Depois você tem uma expansão, parece, da carta de Efésios com um texto que a gente chama de Romanos.
Ah, é.
Porque é o mesmo tema, o justo viverá por sua fé.
Sim.
Né? Pela fé. É o mesmo tipo de tema, ele dá uma expandida, né? Quer dizer, o Gálatas é um terço do livro de Romanos, mas é uma expansão, né, Romanos. Só que se você for ver todas as outras cartas dele, porque ele não é incoerente, ele está sendo guiado por Deus, ele é inspirado por Deus.
Sim.
E ele está colocando todos os pensamentos dessas cartas em todas as outras cartas.
Uhum.
Entendeu? Então, quando eu olho esse texto, versículo 13, você vê, ele usa três elementos que estão lá no final de 2 Timóteo. Ele está dizendo a mesma coisa. Para vocês ficarem firmes, para vocês combaterem o bom combate, ou depois de ter feito tudo, né? Que vocês sigam a carreira de vocês, quer dizer, vocês fazem tudo. E guardem a fé, permaneçam firmes, vocês vão permanecer firmes. E aí, A partir da semana que vem, a gente vai item por item da armadura para que a gente possa entender o que realmente ele está terminando de dizer. Por quê? Sim. O versículo 14 começa com o portanto. Uhum. Agora ele vai fazer uma aplicação. Quando ele fala por isso no versículo 13, ele está fazendo a conclusão do Sim. anterior.
Seguindo uma linha.
Agora o portanto é, então agora vamos aplicar isso na uhum. sua vida?
Sim.
Uhum. É isso que ele está falando. Uhum. Entendeu?
Entendi.
E agora ele vai começar a aplicar na vida cotidiana.
No dia a dia.
Ele está falando: existe uma batalha espiritual, nossa briga não é contra a nossa esposa, não é contra os maridos, não é contra os filhos, não é contra os pais, não é contra o servo, não é contra o empregador. Nossa batalha é contra as potestades, contra as forças desse mundo maligno. Vamos colocar em prática agora?
Vamos.
Então ele chama no versículo 14. Então, portanto, é assim que você vai agir na vida.
Uhum.
Entendeu? Quais são os elementos que devem estar na sua vida? Para quê?
Para que eu possa...
Versículo 13?
Para quê? Eu possa resistir de mal.
Havendo feito tudo,
permanecer firme.
Ah, como é que é?
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Ele está dizendo assim, então vamos colocar esses elementos na sua vida para que você possa combater o bom combate, guardar a carreira e guardar a fé.
Muito bem, que lição maravilhosa. Ô, querida Stephanie Cerqueira, com seu com S.
com C.
Stephanie, tem ouvintes participando aí?
Sim,
pra
muitos
gente.
Ouvintes, inclusive. É, João Batista de Goiânia, ele falou assim, graça e paz, estou maravilhado pela aula teológica. Parabéns a todos da RTM, Caminhos da Fé. É, também tivemos a Raquel do Rio Grande do Sul. Ela mandou uma foto do café e da gente.
É mesmo?
E disse que...
Mostra na tela ali, ó. Nessa tela, na tela 3 ali, ó. Mostra ali pra eles.
E olha, disse isso, que é uma olha combinação lá, perfeita.
Eita,
café
coisa boa.
E caminhos na fé.
Muito bem.
Também tivemos o Jairus, do Rio de Janeiro. A paz, estou ouvindo aqui direto do trabalho. Estou gostando muito do estudo de Efésios. Pastor Jairus. É, o pastor Jairus do Rio de Janeiro.
Né? Muita gente está trabalhando e não pode participar, mas está acompanhando.
É verdade,
sim,
isso aí.
A Vânia de Lages, eu acho que fala assim, de Santa Catarina. Ela falou assim, boa tarde, queridos. Estou na escuta.
Oba!
Também tivemos a Matilde Bortoli, de São Paulo, e fala assim, eu quero agradecer por essa rádio que edifica nossas vidas e que Deus abençoe a cada um que faz parte dela. Estou muito feliz por ouvi-la. Obrigada.
É Bortolotti.
Bortolotti, isso mesmo.
Parla italiano.
Muito bem, muito
e
bem.
E foram essas.
E a Ana Paula Machado, ela esteve presente aqui na semana passada, pastor isso. João Paulo, é uma ouvinte de Santa Catarina, lá em Camboriú, não é isso?
Isso, ela falou assim, um beijo pra Esther. Ela falou que tá trabalhando e tendo uma aula maravilhosa com essa vista e mostrou a vista também.
É, mostra a vista lá na câmera 3. Aumenta aí, pode clicar aí, aumenta a imagem, eu tô ensinando a Esther. A Esther é a nossa estagiária. Eu já fui estagiário, Vitor. Olha lá, que religião bonita, hein? É Camboriú, Santa Catarina.
Muito bom.
Um abraço para ela. Ela mandou aqui um beijo no coração, veio com a família aqui. Gosta de acompanhar o programa
muito
também.
Muito bom, muito bom.
Beleza, muito bem, ouvinte. Você participa com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp 974-181-456 e acessa o site da RTM Brasil. Se você digitar lá rtmbrasil.org.br, vai ser direcionado para o site ainda que está nesse nome, que vai ser mudado, ok, transmundial.org.br. Mas vai lá, acesse, já tem 21 episódios, se não me engano, esse é o episódio 22, vai estar disponível para você já logo, logo, para você não somente ouvir e ficar com você, para compartilhar com todo mundo. Divulga aí, eu ouço nos caminhos a fé com o pastor João Paulo Gouveia, beleza? Combinado, pastor João Paulo? Combinado, querida Estê, obrigado pela sua presença aqui hoje, viu?
Obrigada, gente.
Muito bem, dando um tchauzinho na câmera número geral lá. Agora sim, tchau, tchau. Esse tchau, foi Nos tchau. Caminhos da Fé.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.